Olá, companheiro e companheiro, tudo bem com vocês? Eu sou a Juliana Ciano, esse é o episódio 10 do Além de 2. Você pode entrar em contato comigo por qualquer motivo que você achar que deve, pelo e-mail alemde2podcast@gmail.com, pelo Instagram, @alemde2podcast, ou pelo Twitter, que foi o único lugar que eu consegui a arroba que eu queria, @alemde2. E aí, você sabe lidar?
Da Branca de Neve.
Deixa o ciúme passar. Essa é minha revolução.
Pode parecer vulgar.
Infeliz no quatro. Não importa o que dirá, não puta ali.
Relação aberta que deu certo.
E além de dois.
Tá rolando por aí no Twitter um papo de por que a escola nos ensina Bhaskara e nos ensina a fazer uma conta no banco, a firmar assinatura no cartório, enfim. Tirando as possibilidades desse simplismo levar a gente para uma desvalorização do conhecimento científico e, consequentemente, apoiar negacionismos, eu quero usar essa frase para a gente iniciar a nossa conversa. Por que que a escola não nos ensina a lidar com os nossos sentimentos? Primeiro, para a gente ser justo, a gente tem que pensar que não são apenas as escolas, né? A verdade é que ninguém nos ensina a refletir e a reconhecer os nossos sentimentos. E os primeiros lugares onde a gente se educa, a família, a escola e muitas vezes a igreja, desorientam gravemente quando a gente pensa nas questões de sentimentos, né? A igreja, enquanto instituição religiosa, muitas vezes negligencia essas reflexões sobre os sentimentos, porque mistifica, né, suas causas e meio que entrega nas mãos de Deus. E não necessariamente a igreja cristã, né? As igrejas cristãs. Mas a gente vive num país majoritariamente cristão e essas foram também as minhas experiências, por isso que eu falo delas. Mas, aliás, se você teve alguma vivência religiosa diferente e quiser compartilhar, você pode me contar sua história por e-mail ou em qualquer inbox do podcast. E, além disso, as instituições escolares, né? A escola, ela é conteudista e tecnicista, na maioria das vezes, e ela não leva muito em conta as particularidades dos alunos. Então, sobra a família, mas quando muito, a família se preocupa em como vamos agir e reagir e como nós vamos nos portar no mundo. O que é extremamente compreensível em algum nível, né? Porque precisamos deixar nossos filhos seguros. Então, a maior parte das vezes, os nossos pais e os responsáveis pela gente tá preocupado se a gente vai reagir bem às coisas e sermos, entre aspas, pessoas decentes. Mas isso também colabora com esse mal-estar sentimental. E, como eu já disse por aqui também, né, nenhum espaço social existe sem ser ocupado. E se ninguém ensina a gente ativamente é como lidar com os nossos sentimentos, e é alguma coisa que a gente faz, né, porque não saber lidar é um jeito de lidar, então de alguma forma nós aprendemos isso em algum lugar, e nós aprendemos com a cultura, com tudo que está ao nosso redor, né, com filmes, músicas, novelas, desenhos, livros. E por mais que hajam diversos estilos musicais, gêneros literários, objetivos artísticos, eu tenho certeza que a gente consegue encontrar alguns padrões quando a gente pensa em questões emocionais, sentimentais e principalmente amorosas nas obras que a gente consome durante a vida. A gente precisa refletir que quem está ensinando também não aprendeu desde cedo, né? Que se a gente vai buscando no passado, assim, na história, a gente descobre facilmente que o jeito com que a gente lida com as coisas hoje em dia vem de uma cultura patriarcal, machista, misógina, racista. refletir sobre o que a gente sente é uma coisa nova, entre aspas, nova para cada um de nós, né? Porque a gente não aprendeu desde cedo. Então, quando você percebe que precisa pensar sobre o que você sente, você está se deparando com um mundo novo. E, bom, como que a gente faz isso, né? Como a gente deve agir para nos conhecer, para saber o que estamos sentindo? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, o que você está sentindo agora? O que você está sentindo com relação a isso? Quer dizer, quem pergunta isso é o psicólogo, né? E é isso, quando, eu não sei que, se você já teve a oportunidade de fazer alguma consulta, alguma terapia, mas isso é uma coisa comum, uma piada, né? De que o psicólogo pergunta como você está se sentindo com relação a isso. Mas olha só o peso dessa pergunta. Quando acontece alguma coisa, uma pessoa, um amigo seu te decepcionou, fez alguma coisa que te magoou, e você vai contar isso pra alguém, pra um outro amigo, pra um familiar, a pessoa fala, mas o que aconteceu? Fulano fez isso e isso aquilo. Caraca, que droga, né? E o que, que você fez de volta? Como você respondeu? Como você agiu? Ninguém pergunta como você tá se sentindo com relação a isso. Você tá se sentindo magoado, frustrado, decepcionado, com raiva, triste. A gente pergunta como você agiu, como você reagiu à situação. Ou, sei lá, ajuda o amigo a ficar com a raiva da outra pessoa, né? Eu nunca gostei dele mesmo. Sempre critiquei. Não tô dizendo que isso seja totalmente errado, mas é o jeito que a gente aprendeu a lidar com as situações, a vida como sendo apenas fatos, aos acontecimentos, às ações, e não ao sentimento. E a gente não é só ação, apesar de todas as ações gerarem um reflexo dentro de nós, que vai virar sentimentos, né? Então, justamente por isso, a gente não pode dissociar o nosso eu, o indivíduo, do coletivo, né? Porque você é você com as suas particularidades, mas é sempre afetado pelo exterior. Nós somos seres sociais e essa busca pelo autoconhecimento invariavelmente esbarra em conhecer o mundo. Então, nós temos que entender como a gente organiza o mundo e por que essa organização do mundo faz com que a gente reaja, de certa forma, a ele. Talvez você seja uma pessoa que aprecie, por exemplo, a meditação, a yoga. São práticas que auxiliam nos momentos desconectados, de você não tá pensando ativamente em alguma coisa, não tá se desligando de problemas, das situações do cotidiano. São momentos de autorreflexão. Talvez você prefira falar com um psicólogo, com uma psicóloga, para você ter um apoio de um profissional da saúde nesse caminho. E talvez você possa refletir em grupos, sabe? Sejam eles de grupos de estudos, justamente porque refletir sobre o mundo te ajuda a refletir sobre si mesmo. Podem ser grupos de debates ou um grupo de amigos que vocês se proponham a falar sobre mais do que as amenidades cotidianas, que obviamente são necessárias, mas às vezes vocês podem se encontrar para falar sobre algo mais profundo, sobre reflexões. Um dia ou outro de espaço para reflexão pode ajudar muito você e os seus amigos. O melhor dos mundos seria que a gente juntasse tudo isso, né? Seria todo mundo ter acesso à psicologia, a práticas reflexivas individuais, né? Como a meditação e yoga, e as coletivas também, além de qualquer outra que te leva até um tempo para pensar, colocar para fora o que você pensa, para depois internalizar isso de uma forma mais clara, mais organizada. Por isso que quando você está sentindo alguma coisa muito grande, uma emoção forte, um sentimento muito grande, você falar ajuda. Porque quando você fala, os pensamentos na sua cabeça, eles estão muitas vezes desorganizados. E você colocar para fora no mundo, quando você verbaliza, fica mais nítido para você o que, que aquilo é e o que, que você está pensando. E aí você coloca de volta dentro de você as coisas mais organizadas. Muitas vezes a gente percebe que a gente tá sentindo algo desnecessário e que a gente poderia lidar de outra forma, ou que tá sendo rude com alguém, ou talvez pudesse agir de uma forma melhor, porque a gente fala e quando a gente fala em voz alta fica mais claro. Então, conversar sempre ajuda, e aí seja refletir, né? É importante sozinho, uma coisa interna, mas refletir em grupo ou com uma única outra pessoa também é muito importante. Isso são práticas de autorreflexão que você pode fazer com outras pessoas. E cada uma dessas ações, elas vão possuir, né, as particularidades delas, e são excelentes para a gente poder se conhecer mais e aprender a lidar com as coisas que a gente sente. A gente sabe que a configuração da nossa sociedade muitas vezes não deixa a gente ter tempo para isso. E, bom, talvez também seja o caso da gente refletir por que que é interessante para quem domina o mundo que a gente não tenha tempo ou recursos, né, materiais, dinheiro, para a gente se conhecer. E porque quando vocês conhecem, o autoconhecimento, ele é poder. Né? É o poder sobre a sua mente, sobre o seu corpo, sobre se conhecer para se decidir fazer suas escolhas. E assim, por mais que isso tudo seja difícil, porque o tempo todo a hegemonia, né, o padrão do mundo está fazendo com que a gente não tenha esse tempo, não tenha dinheiro, recurso, não tenha outra alternativa. Outra alternativa. Não tem alternativa além de ser valente. É isso que a gente pode fazer. Bom, espero que te ajuda, que o programa parece que, né, eu sou a Érica Amargo. Espero que o episódio te ajude, que o podcast te ajude a refletir. Se quiser falar comigo, só mandar um inbox ou um e-mail. E até semana que vem.